Ora lá, mais uma vez, caros ouvintes, daqui André Silva, juntamente com Tiago Garcia.
Oi.
Numa votar! No episódio de hoje vamos estar a falar, para além da Feira do Livro, que decorreu há poucos dias, mas também vamos estar a falar sobre... Ora, diz lá, Tiago.
Ora bem, então, nós demorámos um bocadinho mais tempo para dar o episódio seguinte, desculpem lá pelo atraso, mas também a verdade
isso é que... maneira!
Opa, não, a verdade é que, pronto, tenho andado um bocado seco as notícias estas últimas duas semanas. Mesmo para a página temos tentado pôr coisas novas, mas é mais tipo estreias séries e coisas que tal. Mas pronto, temos andado a poupar tudo para chegar a esta altura e temos material suficiente para estar a gravar coisas. Então vamos estar sobretudo a falar das novas séries que têm estreado.
E das novas séries que ainda estão para vir.
Ainda estão para estrear, claro, obviamente. Enfim, de alguns filmes importantes, nomeadamente o Deadpool e a Liga da Justiça, o Trono da Atlântida. E também vamos estar um bocado a discutir alguns rumores que têm andado a circular para filmes que vão estrear dentro da Marvel e da DC. E depois também adicionar um pequeno uma menção para o jogo do Destiny, que tem sido o jogo mais hype dos últimos tempos para toda a gente que gosta de jogar Halo e coisas que tais. E agora, depois isto é que é o especial, ouvintes. Nós vamos depois, no final, isto não está neste episódio, vamos estar a discutir uma notícia em específico, que é... Vamos falar disso um bocadinho mais para frente. Ora bem, o follow-up, primeiro follow-up. Temos algum follow-up a fazer? Alguma coisa queiras emendar do episódio anterior, mas sendo assim...
No último episódio nós estamos a falar sobre o filme Batman Mask of the Phantom.
Querias adicionar alguma coisa ou emendar alguma coisa?
Eu acho que a única coisa que vou dizer agora, em termos de follow-up, é... Se vocês não viram o filme, por favor, vão vê-lo. É brutal.
E vão ouvir o episódio anterior, se faz favor.
Exatamente. Para ter um follow-up.
Pronto. Pronto, acho que para nós também acho que não... Isto é um follow-up engraçado, é. Ainda há uns dias atrás vi uma lista top 10 filmes animados de super-heróis feita pelo site watchmojo.com.
Uhum.
E está no YouTube, procurem lá, tipo top 10 animated superhero films, e está lá. E então estava lá, tipo... Olha, isto é que é meio engraçado, é tipo... Só dois filmes é que não eram DC.
Uau!
Só dois filmes não eram DC. E tipo, havia mais quatro que não eram, mas estavam todos em menções honorable mentions, estás a ver?
Aham.
Yeah.
Já
pronto. Mas isto é o que tu achas. Tipo, um dos filmes que não era DC era o Hellboy. O filme do Hellboy. Há um filme animado da Hellboy. Também eu descobri isso quando vi a lista. Oh. Não. E sabes quem é que faz a voz do Hellboy?
Quem?
Okay. Adivinha.
Quase não estou a ver.
O Ron Perlman.
Ron Perlman?
Yeah. E agora, procura Ron Perlman.
Sim,
Ron Perlman. Que gajo?
Mas o Ron Perlman é ele mesmo que no filme.
Pois, isso é que é a cena. Ele fez a voz no filme animado e depois ainda foi coisa fazer o próprio no filme pelo Del Toro.
Normal.
Então, o gajo também fez a voz do Deathstroke na série animada do Teen Titans. Yeah.
Bons tempos.
O Ron Perlman é espetacular. Ele devia aparecer em mais coisas. Enfim. Ok, então... E acho que era isso. Ok, vamos lá começar então a cena.
Está bem.
Então, pronto, isto é que é o desenvolvimento mais notável nos últimos tempos acerca destas coisas que nós temos neste programa, que é a grande quantidade de novas séries que têm andado a estrear baseado em propriedades da DC e da Marvel. Mais da DC, obviamente. Tipo, a Marvel...
A Marvel investe mais nos filmes.
A Marvel está tacanha como caraças em termos de séries. Está a fazer um push para fazer a série do Daredevil e tudo o que mais, mas tirando isso, não há mais nada. Entretanto, o DC vai estrear agora o Flash, o Constantine e a terceira temporada do Arrow. E ainda vai desenvolver... Conta aí, isto são as coisas que tu gostas. Força.
Isto aqui, meus caros ouvintes, é a melhor parte. Porque isto é uma coisa que a Marvel... falta a Marvel. A Vertigo. A DC. Ou seja, da DC, em termos de novas séries, nós temos o Flash, que é, digamos, um spin-off do Arrow.
Uhum.
A terceira temporada do Arrow, claro. Temos a seguir Constantine, do Hellblazer, original da Vertigo, e agora passou para a DC. E agora, também temos mais séries que vão ser baseadas em bandas desenhadas da Vertigo, que é Preacher, o livro que eu já referi num dos episódios, que vai ser brutal em todos os aspectos, e também Lucifer. Para quem não sabe o que é, Lucifer é um spin-off das páginas do Sandman.
E faz sentido, porque vai haver um filme do Sandman que é escrito, produzido, acho direcionado e ainda vai estrear o... como é que se chama o tipo que estava no Inception, pá. Sou...
O tipo que realizou ou o ator?
Não, ator. Tipo, era o...
DiCaprio?
Não, o outro. O tipo que estava sempre atrás dele.
Não estou a ler.
Eu sei isto.
Google?
Joseph Gordon-Levitt. Exato, Joseph Gordon-Levitt.
Ah, ok.
Sim, yeah. Sim. Tipo, sim. A Warner Bros. Foi ter com ele e disseram, olha, podes fazer isso, e o tipo... Passou-se. Está a fazer tudo do filme, basicamente.
Mas a história de Lucifer é de todas uma das mais interessantes. Porque conta a história mesmo de Lucifer. O anjo que foi expulso do céu e tornou-se um diabo. Só que agora esta história conta que ele reformou-se de ser o diabo e passa o seu tempo a gerir um bar em Los Angeles chamado Lux. Só que agora, quando o céu quer que ele faça certos determinados trabalhos, é aí que as coisas ficam completamente loucas. E eu mal posso esperar para essa série estrear.
Pois, já eu vi essa série. Basicamente, os dias está a trabalhar no bar e o resto do tempo está ele atrás de cenas para resolver isso. Opá.
Vai ser... E especialmente... aquilo que me dá mais felicidade relativamente às séries do Preacher e Lucifer é que não vão ser séries que depois as produtoras vão cortar aquilo de maneira que seja aceitável para o público. Não. Uma das pessoas que estava a fazer o Preacher disse que eles iam ter mesmo o material original do Preacher incluído na série. Por isso, eles não iam estar a fazer nenhuma espécie de uma adaptação, nem nada. Ia ser mesmo tal e qual como nos livros de banda desenhada.
Sim, mas eles podem estar a restringir um bocado no conteúdo, porque é feito pela Vertigo, não é exatamente apropriado a todas as idades, não é por isso?
Exatamente, é por isso que eles suportam tentar adaptar de uma maneira para que
sim,
seja, não é?
Sim. Não, assim, é. Eu não estou à espera, tipo, estar a ver muitas coisas assim, muito explícitas, estás a ver? Mas só que desde que mantenham o espírito da coisa, acho que estamos bem.
Vamos lá ver se só o tempo virá.
Acho que vai ser fixe.
Vamos lá, só o tempo irá dizer.
Pois é. Ok. E depois do lado da Marvel / Disney, pronto, o que tem aparecido recentemente...
Foi o Agents of S.H.I.E.L.D.
Sim.
A nova temporada. A série que eles anunciaram do Daredevil.
Exato. E a Star Wars, pronto. A nova série.
Star Wars Rebels. Que é basicamente como o Clone Wars, só que em vez de situar-se na época do Clone Wars, situa-se mais nos episódios 4, 5, 6.
Yeah. E depois, assim é isso. depois de Daredevil é aquela cena. Eles estão a tentar fazer uma série de Daredevil, estão a fazer uma série de Luke Cage e pronto. Estão a tentar fazer uma série de tal forma a criar a equipa dos Defenders, acho eu, mas não tenho muito bem a certeza. Mas quer dizer, muito sinceramente, tirando isso, porque isto é a coisa, é, o Agents of S.H.I.E.L.D. dentro da comunidade tem imenso sucesso, supostamente, porque aquilo segue, porque é uma série que acompanha os filmes. Agora, eu vou, isto é que é o meu argumento contra, e isto depende, que eu tenho que perguntar a ti, é, será que nós temos o Agents of S.H.I.E.L.D. ao mesmo tempo que nós temos os filmes aqui em Portugal? Eu tenho ideia que não.
Eu concordo contigo. Eu acho que as coisas, há sempre uma discrepância entre o que acontece lá e depois o que vem cá, para cá.
Não, porque a cena é, eles dizem, ah, é muito difícil estar a ver porque nós vemos o filme, depois vamos ver a série. Tipo, para já eu não gosto muito disso porque eu sinto-me obrigado a estar a ver as duas coisas. A ponto 1. Isso é que eu acho que o Agents of S.H.I.E.L.D. está demasiado agarrado aos filmes. Daquilo que eu já vi que estreia aqui em Portugal. Agora não sei em que canal. Na Fox, acho que é onde dá o
Agents. Sim, sim, Fox.
Exato. Agora, por exemplo, o episódio que é suposto acompanhar o Winter Soldier, tipo, acho que estreou com um grande gap entre coisas. Enquanto que lá nos Estados Unidos da América estreou o filme e no dia a seguir já tinha estreado o episódio. Ou seja, tipo, eu não gosto muito disso, porque eu sinto-me obrigado a estar a ver as duas coisas para depois poder aproveitar devidamente, supostamente. É mais para a série do que exatamente para os filmes. E também eu pessoalmente, quer dizer, do cast que está lá, eu só quero saber do Coulson, o resto não me diz nada. Não sei, eu acho que são...
It's a magical place.
Não, a cena é, eu acho que dão demasiado crédito à série que eu não acho que merece, que eu não acho que é uma grande série, muito sinceramente. Tipo, dizem que supostamente só começa a ser interessante a partir do halfway point. Quer dizer, eu acho que isso é um bocadinho coisa, não sei. É porque eu olho para aquilo e eu penso, isso parece um Firefly de segunda categoria, quase, estás a ver? Tipo, é uma equipa de gajos. Eles estão numa nave.
Sim, Firefly é sagrado.
É sagrado. Não, vamos dizer que eles não são parecidos. Vamos dizer que não são parecidos. A premissa é muito semelhante. A premissa é muito semelhante. Agora, tipo, eu não consigo deixar de olhar para a série e pensar nisso. Ok, tudo bem, eu tenho que também desfazar das duas coisas. Mas eu não acho, eu não sei, eu não acho que seja de boa como que especialmente, por exemplo, o Arrow. Eu acho que o Arrow é melhor, dá mais gosto de ver o Arrow do que o Agents of S.H.I.E.L.D., mas isso também é a minha opinião, quer dizer, tipo, isso depende de cada um. Mas quer dizer, isto é o que eu quero dizer, é, eu acho que dentro de séries de televisão, a DC tem uma vantagem ridícula, e agora, tipo, plantou ali a bandeira a dizer, nós é que dominamos a televisão, tipo, que agora uma pessoa vai ligar a televisão, olha, Gotham, Arrow, Flash, Constantine, e agora, Lucifer... Não, vejam só por coisa numérica. Só por uma questão numérica, o que é isso? Tipo, e agora ainda vou ter o Supergirl.
É verdade. É verdade. Já me estava a esquecer disso.
Ainda vamos ter ainda vais ter o Supergirl a ver lá. Fogo. É que é algo para toda a gente agora.
Pois, eu acho que mais a Marvel deve se dedicar mais aos filmes, não é? Eu não sei.
Não, a DC... Não, a DC tem que ser inteligente. É. Ou a Warner Brothers, desculpa. Que tipo, a DC não tem dizer na matéria, basicamente. Que o pessoal tem que se lembrar disso. A Warner Brothers está a ser inteligente. É. A Marvel domina no cinema. Porém, eles estão a aproveitar aquilo que a Marvel não está a fazer, que é ser bom em todo o resto.
Ser bom em todo o resto?
Sim. Basicamente, olha. Animação, DC. TV, é DC. A banda desenhada está empatada ainda, na minha opinião. Mas pronto, isso sou eu. É só mesmo os filmes. Agora, a verdade é, uma pessoa mais cedo está com os olhos numa televisão do que num grande ecrã. O problema é, tipo, a Marvel é só, tipo, dois filmes por ano. E é sempre no verão, não é? Enquanto que a DC vai estar sempre a relembrar que as suas propriedades existem todas as semanas, e várias vezes à semana, até, com esta quantidade de propriedades. Opa, mas isto não é uma guerra, pá. Eu só estou a tentar dar os méritos a ambas as partes. Pronto. Agora vamos próxima cena. Pronto, filme da Deadpool. Filme da Deadpool.
Ah, é verdade. O anúncio do Deadpool.
Uhum.
A única coisa que tenho mesmo receio... Já tínhamos a falar acerca disto. A única coisa que tenho mesmo receio é o facto de fazerem aquela cena em pé 13. É, de resto...
Olha, é assim. O que eu leio é... O filme é basicamente o Deadpool a gozar do X-Men Origins Wolverine. Eu não preciso mais nada. Eu quero ver ele no grande ecrã. Aparece o Deadpool a Origins e depois aparece o Deadpool a séries. Pá, isso não sou eu.
Então,
vai ver. Mas, já, tipo... Mas, nós não temos muita informação nisso. Pronto, o Ryan Reynolds vai continuar a ser o Deadpool. E ainda bem, porque eu não tenho tido sorte nenhuma no negócio ultimamente também.
Deixa-me ver aquela cena do Green Lantern também.
É aquela cena, tipo, eu não culpo nada o Ryan Reynolds pelo Green Lantern, pá, pô, sei que eu culpo o idiota que escreveu aquele guião, mas pronto. Mas já, tipo, eu acho que isto é um bom papel para ele, porque ele sempre, o forte dele sempre foi a comédia, e isto é um papel que incentiva muito isso. Por isso, eu só acho bem para ele. Mas nós não temos muito mais informação do que isso. Vai estrear a fevereiro de 2016. Tipo, vai estar a um ou dois meses de distância do Batman Super-Homem, por isso.
É verdade.
Exato. Ok, falar em Batman Super-Homem, pronto, vamos a isso agora. Supostamente, a grande notícia do Batman Super-Homem é que tem andado a ver umas filmagens em que supostamente há grupos de protesto contra o Super-Homem por causa do que aconteceu no filme anterior.
Como assim?
Tipo, estás a ver, o pessoal queixa-se do filme, que ele destruiu imensa coisa. Agora, supostamente, na sequela vai haver aquele grupo de protesto que o gajo andou a destruir tudo e mais alguma coisa. E estão um bocado chateados com ele, estás a ver? Agora, o que é que estão a queixar-se e que eu, por acaso, vejo isso é... Aqueles que são responsáveis pelo filme podem escrever isto de tal forma que estão a antagonizar o pessoal que está contra o Homem de Aço. E basicamente a dizer que é o Lex Luthor que está ali a manipular as pessoas a odiar o Super-Homem e a invalidar as críticas que as pessoas andaram a pôr contra o Homem de Aço. E que eu acho isso uma coisa muito perigosa, na minha opinião. Tipo, é que o Homem de Aço já é um filme que divide pessoas 50-50, só por si. Se eles, de facto, levarem isto dessa forma, acho que ainda vai ser ainda pior. E eu, por acaso, tenho esse receio.
Não sei. Acho só... É o que eu digo. Só o tempo virá. Só ao mesmo tempo virá. Também acho que vamos ver o filme e vamos.
Não. Eu acho... Porque a cena é, tipo... Eu tenho medo porque eu quero continuar a ver filmes da DC, estás a ver? Tipo, eu quero que haja uma série de filmes da Liga da Justiça, eu quero que haja uma série de filmes da Mulher Maravilha, que eu acho isso importante também. Eu quero que isto continue. Agora, isto parece-me, se isto for lidado de forma má, vai poder matar muito esta coisa. Porque assim é, nós sabemos que o Batman Superman vai fazer dinheiro só pelo facto de estar lá o Batman. Tipo, isso vai... A pessoa normal vai ver o filme independentemente. Agora, depois, como é que é do resto? Tipo, porque por mais que o pessoal vai ver o Batman, o pessoal não vai tanto ver a Mulher Maravilha, o Flash ou o Lanterna Verde pelo seu brand recognition, estás a ver?
Achas?
Olha, e por isso é uma coisa engraçada que eu vi. Por exemplo, estás a ver os jogos da Lego, do Batman? Tipo, sim. Tens o Batman 1, tens o Batman 2. O terceiro era suposto chamar Liga da Justiça Beyond Gotham. Agora, mudaram para Batman 3 porque Liga da Justiça não tem brand recognition. Ou seja, o pessoal não reconhece essa marca. Ou seja, ia diminuir as vendas. Eu, por acaso, acho que isso tem mérito. Porque, tirando nós, ninguém mais sabe quem é que é a Liga da Justiça. Sabem quem é que são os Vingadores, mas não sabem quem é que é a Liga da Justiça. Apesar de muito provavelmente as pessoas sabem pelo menos 3 membros dessa equipa. Ou 4 ou 5 até, tipo. A cena, pá, isso está numa posição precária. Por exemplo, também, olha com o Assault on Arkham. Tiveram que pôr aquele Batman Assault on Arkham. Quando na realidade aquilo é basicamente Suicide Squad Assault on Arkham. Isso é mais uma coisa que tiveram a fazer. Isto é uma coisa, uma posição muito precária. É, se eles conseguirem lidar bem as propriedades para além do Batman Super-Homem, eles vão conseguir estar a fazer marketing de outras propriedades que não o Batman. Agora, da maneira que as coisas estão, e dependendo da forma que eles vão lidar com a opinião pública, que parece que logo este ponto, que é os grupos de protesto, muito provavelmente vão estar a fazer essa reflexão das pessoas que estão contra esta nova série de filmes, vai acabar por alienar ainda mais as pessoas, potencialmente. É assim, dependendo de como este filme for lidado, pode ganhar a confiança de algumas pessoas. Ainda vai sempre haver aquelas pessoas que vão estar contra esta nova série de filmes. Agora, isto tem potencial de ainda alienar ainda mais gente. E ainda vai estar a aumentar o backlash dos média contra esta série de filmes.
Achas?
Então, vê lá, porquê é que os filmes da Marvel vendem de tal forma? Olha, os Guardians of the Galaxy, ninguém conhecia esse filme. Eu próprio não conhecia, nem sabia quem eram os Guardians of the Galaxy até fazerem o anúncio do filme. Agora, o facto de ser Marvel, o facto de toda a gente estar a cantar as ações da Marvel, o facto de toda a gente dizer que aquilo é o novo passo dentro deste género de gostos dentro da comunidade nerd. O facto, essa word of mouth, esse bom hype, faz com que as pessoas vão ver os filmes e depois, eventualmente, construiu-se de tal forma que agora basta pôr um filme que esteja escrito Marvel e o pessoal vai ver, independentemente. Agora, porquê é que isso agora acontece? Porque antes disso, toda a gente dentro da nossa comunidade andou a dizer Marvel é que é, Marvel é que é, vão ver o Homem de Ferro, vão ver o Thor, vão ver a SC. E o pessoal andou a capitalizar nisso e toda a gente basicamente não se queixa. Por exemplo, eu não gosto do Homem de Ferro 3 e muita gente queixa-se que o Mandarim não foi bem representado nesse filme. Agora, achas que alguém quer saber? Não, porque foi inundado dentro das boas coisas que a Marvel já fez. Achas que alguém se lembra... ainda vai-te dizer que o Homem de Ferro 2 não valeu nada? Ou que o Hulk não foi um grande filme? Tipo, ninguém te diz isso. Porque as coisas boas que as pessoas dizem da Marvel é de tal forma, tal forma, tal forma, que tipo, esses erros anteriores já ninguém quer saber. E mesmo que mude alguma coisa, já temos fé suficiente que as mudanças fazem algum sentido e que as pessoas por trás dela... tem a fé das pessoas que vão ver de que estão a fazer alguma coisa que faça sentido. Agora, a DC não tem isso, ponto. Metade não confia no Zack Snyder. Já é um problema. O David Goyer é um calhor da primeira categoria. Até eu
admito. Não, vai ouvir.
Ele é um calhor. Então, desculpa, ele abre a boca e diz cada uma. Aquilo que ele teve a mandar vir do Martian Manhunter e da She-Hulk. Olha, vida. É complicado, estás a ver? Tipo, o pessoal focaliza nestas pessoas. Estas pessoas que estão, por acaso, estão à frente destes projetos. É complicado, já, porque já estão automaticamente a alienar metade das pessoas. E a outra metade é um problema de primeira categoria. Ainda para mais, cada vez que fazem um filme, essa metade já vai estar a mandar vir. Assim, eu não estou... é o que eu não quero estar a dizer. Eu não estou a invalidar o que as pessoas acham ou deixam de achar dos filmes. Agora, o que eu acho que nós temos que reconhecer é o facto de a Marvel tem uma imagem positiva que lhe dá imensa vantagem naquilo que faz. Ao passo que a DC tem erros. Verdade, eu nunca vou estar a descreditar isso. Agora, nós, as pessoas dão tanto incentivo a isso que acaba por impedir de dar oportunidades, de desenvolver a história para ver onde é que vai. É complicado, a verdade é. Cada vez que a Marvel faz uma coisa, já tem uma imagem positiva por trás de si, por isso vai ter um sucesso quase instantâneo. Ao passo que a DC está sempre na corda bamba em tudo o que faz. É complicado.
É stuff, pronto.
Stuff, pá, complicado. Vamos falar de coisas felizes. Pronto, estreou o trailer do Liga da Justiça, o Trono da Atlântida. O grande filme do Aquaman. Está na página de Face, pronto, para o pessoal ver se for necessário. Tu chegaste a ver?
Está na nossa página no Face e que o filme em si é muito fixe.
Ainda não estreou por isso, tipo.
Especialmente quando dão um nome de super-herói a Aquaman e ele odeia.
Eu odeio. Aquaman.
Pronto, então olha, esse é o teu nome.
Tinha que ser o Green Lantern, pá. Enfim. Mas acho que o filme vai ser bom, naturalmente. Tipo, é baseado numa das melhores histórias do Aquaman de sempre, na minha opinião, embora que eu não tenho lido muito mais acerca dele, mas tipo, eu tenho ali a coleção É o Trono da Atlântida e é espetacular. É porque a cena é tipo, antes disto, havia o Justice League War, que é basicamente baseado no Justice League Origin do New 52, que é mostrar como é que a Liga apareceu pela primeira vez. E o Aquaman supostamente aparece nessa história, mas só que na adaptação, tipo, era o Shazam em vez que aparecia. Pois. Agora, eu ouvi duas razões para esta mudança. Primeiro, era para apelar ao público mais jovem, tendo o herói que basicamente é uma criança que se torna num super-herói. Literalmente. E segundo, porque acho que era o Jeff Johns que apelou ao departamento para fazer um filme que fosse mais focalizado no Aquaman. E pronto, é isto que daí resultou.
Mas felizmente isso já foi resolvido.
Pronto. Mas sabe, não, agora o problema é, tipo, só vai ver aí. Para lá, porque é que este tipo não é parecido com o Jason Momoa? Isto é confuso.
Ah, pá, exatamente. Pois, foi anunciado que ele ia fazer o Aquaman. A malda até...
Vai ser o Aquaman da Liga da Justiça, a série animada. Vai ter uma mão que é um gancho, vai ter a barba, o cabelo longo e vai matar o irmão. Enfim.
Vai ser uma série um bocado esquecido.
Ah, mas ele vai aparecer já no Batman Super-Homem. Tipo.
Ora bem, agora vamos passar para o nosso próximo tópico.
Força.
Que é a Feira do Livro do Porto. Ora, muito bem, meus caros ouvintes, se ainda estão a ouvir-nos. É o seguinte, houve uma grande discussão, não é? Acerca com as editoras e com o espaço público, e o resultado foi, em vez da Feira do Livro, que se realiza todos os anos na Avenida dos Aliados, não é? Este ano realizou-se, ainda mais tarde, a contar isso, mais tarde, nos jardins do Palácio Cristal. Eu sei que há uns vão dizer, é Pavilhão Rosa Moda. Não, para mim sempre será a Palácio Cristal. Então, eu e o Tiago já fomos lá, porque
temos que incentivar o prazer da leitura.
É verdade. Os livros dominam. E chegamos à conclusão do seguinte. Estavam a dizer já lá que as grandes editoras não estavam. O que isso é uma mentira. Porquê? As grandes editoras, ou seja, a Porta Editora, por exemplo, a Leia, estavam lá, de facto, apenas estavam em disfarce. E uma coisa que eu notei bastante na Feira do Livro deste ano é que houve muitos alfarrabistas, talvez seja pelo facto de o espaço ser um bocado mais pequeno, não é? Mas havia muitos alfarrabistas e uma pessoa lá conseguia arranjar os livros das grandes editoras na boa. Também houve destaque também da Cidade de Emergência, com há uns livros a 5 euros, o que para mim foi muito interessante.
Eu imagino.
Claro, Case Books. Também houve editoras também que estavam a lançar livros tão antigos de ficção científica que provavelmente eram livros que os nossos pais liam.
Eram os livros de pulp, de ficção científica, pulp. De fantasia.
Exatamente.
Isso devia voltar a aparecer, pá.
É verdade, é verdade.
Aqueles shorts. A revista Bang faz isso, eu acho bem, por acaso.
Publicar aquelas...
Exato, isso é uma cena fixe, pá. É. Nós já não
temos. Uma coisa muito fixe que eles fazem. O resultado ver o livro é que eu acho que foi um bom esforço, não é? Não foi como a dos Aliados, como é com todos os anos,
mas Aliados é muito mais gente.
É verdade, tem muito mais gente.
Porque assim, não é? Esta Feira de Livro acho que incentivou mais as lojas em si para ir lá e mostrar as suas coisas. Tipo, não é tanto. Eu acho que não incentivou tanto as editoras como outras feiras. E eu acho que isso aqui é foi o propósito e a parte positiva acerca disso. Eu quero dizer, a nossa loja de banda desenhada estava lá representada, caneco.
É verdade, nós temos que... eles devem estar-nos a ouvir. Muitos parabéns ao Mundo Fantasma, à grande loja de banda desenhada cá de Portugal.
E vão lá, vou comprar a banda desenhada, poça.
Não. É, a força. Ou estava lá o grande Marco.
Metade da loja é manga, caneco.
Exatamente. E sejamos sinceros, houve umas boas compras que até eu cheguei a fazer lá. Granville, de Brian Talbot, e um dos meus favoritos que eu li no Halloween, Bad Lamb.
Ah,
The Image. Que isto vai ser um dos melhores livros
que eu vou
voltar a ler no Halloween.
Eu vou saltar a tua casa qualquer dia, mas... O meu filme animado vai ser, tipo, Tiago Garcia, assalto à casa de André Silva. Eu vou mandar a minha equipa, a minha própria Suicide Squad para tratar disso.
olha para mim cheio de medo.
Ah, é? Vamos lá ver. É para até esta altura que nós anunciamos que a seguir a este episódio vamos ter um suplementar.
É verdade.
Vamos estar a discutir um dos grandes anúncios dos filmes DC, que é o Suicide Squad vai ter uma adaptação cinematográfica. E, para celebrar isto, nós vamos fazer-nos de maiores nerds todos sempre, fazendo uma grande tradição que é criar as nossas equipas fantasias. Enquanto que o pessoal diz qual é que é a minha equipa de futebol clube do Porto, ou Benfica, ou Sporting, All-Stars, nós vai ser. Quais são os super-vilões que eu quero ter na minha equipa e mandá-los fazer as minhas cenas e matá-los se eles não fizerem o que eu digo. E pronto. Por isso, quando isto acabar... Prestem atenção às coisas e nós vamos falar sobre tudo isso. Ok, continua então.
É verdade. Só um pequeno side note. Depois, nesse episódio suplementar, vamos explicar, para quem não sabe o que é, o que é de facto a sua Suicide Squad. Yeah, mas retomando à feira do livro. Acho que foi bom. Há apenas um pequeno pormenor que eu fiquei um bocado... A pensar, que é... Não sei se os nossos ouvintes já viram, mas a Feira do Livro já acabou. Mas agora há um mercado do livro no Palácio de Cristal. Pois. Desde o dia 3 até o dia 26 de outubro. E eu fiquei tipo... nem sei. Então o Tiago comentou outra vez... são os mesmos gajos, eles apenas mudaram de sítio.
Não. Não, vai-me aposta. Eu não digo que foram os mesmos tipos. Eu acho que o mercado livre não tem os eventos que a Feira do Livro tinha. Tipo, lembras-te que não era só o pessoal a vender. Também havia palestras e essas coisas.
Palestras, havia música ambiente também.
Acho. Tipo, eu acho... Se estão a ter uma coisa tão perto entre si, acho um bocadinho dispendioso eles estarem a tirar as barracas e só para voltar eles a aparecer tudo novo. Ou seja, eu tenho duas teorias. Também eu posso ter errado, nem sequer pus lá os pés ainda. Se calhar ainda mantiveram-se as barracas para dar uma extensão às pessoas que estão a vender coisas lá. Ou dois, é basicamente dar a oportunidade a pessoas que não puderam ir lá para estar a vender as suas coisas. Porque, por exemplo, o Mundo Fantasma acho que não tem uma barraca no Mercado do Livro.
Pois, eles não anunciaram nada no Facebook deles, por isso não...
Mas já estavam as pessoas do costume todas já a trabalhar no Mundo Fantasma, quando eu fui lá a última vez, por isso.
Sim, estava lá o Marco e o Vasco.
Exato.
E agora também há uma outra coisa que eu já tinha planeado, que é, isto é um anúncio muito importante, que já tinha feito num post já há algum tempo, um dos próximos episódios que nós íamos fazer e estar a falar, de um autor muito peculiar...
Oh, Deus.
Que foi bastante celebrado ao longo de muitos anos e agora vai finalmente receber o tratamento que merece. Eu estou a falar nada mais nada menos que o grande autor do macabro, do horror e das histórias de polícias, Edgar Allan Poe.
Poxa, toda a gente conhece esse gajo. Estou a duvidar que... A não ser que o pessoal não o conheça aqui em Portugal.
Eu não estou a falar... Lá, toda a gente conhece a Edgar Allan Poe por causa do poema conhecido que ele fez do O Corvo. Mas eu estou agora a falar...
E também os crimes da Rua Morgue.
Exatamente, os crimes da Rua Morgue. Eu comecei a ler o Edgar Allan Poe a partir dos crimes da Rua Morgue. Eu achei a história em si fascinante. E depois eu comprei este livro da Leia, edição de bolso, que é Edgar Allan Poe, Histórias Extraordinárias. Que basicamente é uma espécie de um best-of que abrange desde a parte de horror, policial e de mistério que Edgar Allan Poe escrevia nas suas histórias. E, sejamos sinceros, como uma pessoa depois lê este livro, nunca mais volta a ser a mesma. Oh. Literalmente. Há histórias mesmo que Edgar Allan Poe conta de uma maneira que faz com que a nossa pele arrepie toda. As histórias dele são superbas no campo do horror. Eu acho que ele, para mim, é um dos melhores. É claro, eu não li Lovecraft, mas vou ler.
Olha, quando você avisa-me para estás-me a emprestar, porque eu também estou extremamente curioso em ler Lovecraft. Olha, quando chegar à altura, nós temos que fazer uns episódios dedicados a Lovecraft.
É verdade.
E a Robert E. Howard. Nós temos que fazer.
Sim, Robert E. Howard também é um dos grandes, para além de ter feito Solomon Kane e Conan.
São aqueles escritores de pulp que havia durante os anos 30, 40.
Exato. Ora, um facto curioso. Edgar Allan Poe teve uma vida muito... Vou estar a entregar uma palavra que é impossível de escrever. Difícil. E que acabou com ele vagando as ruas a balbuciar coisas desconexas e acabou por morrer no hospital. Mas a questão é esta. Ele é, sem dúvida, um dos melhores escritores, na minha opinião, do horror. E eu acho que ele é um dos grandes mestres. Está lá no topo. E foi graças a isso que a cidade de Boston recentemente anunciou que vai fazer uma estátua de Edgar Allan Poe na sua cidade, porque Edgar Allan Poe nasceu em Boston. E no dia 5 de outubro, que já passou, eles já...
Não, 5 de outubro é hoje.
Exatamente. Já passou, quando esta notícia já foi anunciada. Vão começar a construção da estátua de Edgar Allan Poe, que consiste nele, é uma estátua do escritor, e com um corvo ao lado dele.
Claro.
O corvo é um dos animais conhecidos do poema que o levou à fama. O Edgar Allan Poe é um dos grandes mestres do horror, e que eu vou estar a falar de outros grandes mestres do horror nos próximos episódios, porque... Lá cá, jovens. É Halloween que está a aproximar.
Temos que fazer qualquer coisa acerca disso, pá.
É verdade.
Ora bem, eu tenho que ver um filme engraçado de Halloween que nós temos que...
E pronto, é isto.
Não, eu sou um gajo muito, muito soft. Eu vou estar a ver o Nightmare Before Christmas quando chegar o dia, por isso.
Também, se eu for sinceros, o Nightmare Before Christmas é o filme perfeito para Natal e Halloween.
Uhum.
Não é mais
nada. Isso é a minha tradição anual, ver o Nightmare Before Christmas. Good stuff. Good stuff.
Grande Jack Skellington.
Uhum.
Ah, monstro.
Naquela altura em que o Tim Burton ainda fazia coisas de jeito. Enfim.
Ainda faz.
Não, ele agora está a tentar fazer adaptações e não valem. E eu não acho que são boas. Eu sempre gosto quando ele deixa voar as asas da sua imaginação e fazer coisas originais. Isso é que sempre foi o forte dele. Não é estar a adaptar coisas. Porque, quer dizer, quando ele está a adaptar, ele tenta dar o seu toque às coisas. E não encaixa, estás a ver? Tipo, não encaixa estar a dar um toque escuro e gótico nem ao Charlie e a Fábrica de Chocolate, nem à Alice e o País das Maravilhas. Que, né?
Alice no País das Maravilhas, eu não sei dizer. Mas o Charlie e a Fábrica de Chocolate, esse foi até bom. Sempre sinceros. Mas verdade seja dito, acho que um dos filmes mais favoritos que eu vi dele, além do Nightmare Before Christmas,
Batman 1989?
Batman, é verdade.
Mas, o Pito tem mais do Batman.
Opa, o Batman, naquele tempo, pá, era mesmo apropriado.
Ainda
o,
é, pô.
Gosto de ter feito e realizado aquilo. Mas também, outros filmes que ele tinha feito, A Noiva Cadáver, também.
Ah, eu adorei esse filme. Mas estás a ver, isso é as coisas que ele faz bem, é tipo, estar a dar aquele spin gótico a algumas histórias convencionais, histórias de amor, ou então... pronto, é basicamente estar a criar histórias de com morais, ou então histórias de fases e tais, mas tipo com aquele spin gótico, uma pessoa já está habituada dele, estás a ver? Isso é que me
pois.
Mas tipo, eu acho que ele tem que dar asas à sua imaginação e fazer coisas originais. Que eu acho que ele não é assim tão bom a fazer adaptações.
E além recebeu uma notificação no Facebook.
Óbvio.
Pronto. Mas é isso.
Ah, pronto.
É isso.
Ou então vamos ver algo a sério tipo, e vamos estar a ver tipo o Nightmare on Elm Street ou uma cena qualquer.
Não.
Olha, por acaso estive a ver uma data de reviews para filmes muito fixos para Halloween, mas só que não vão estrear aqui em Portugal.
Ah, porquê?
Eu queria ver o Tusk agora.
Ai, esse filme! Ai, pois!
Eu queria ver o Tusk. E havia outro também que eu queria ver, que tipo, é muito reminiscente do Drive, mas só que também não vai estrear aqui, sabes lá porquê. Vai uma aposta que todos os filmes da Halloween agora vão ser aqueles filmes sádicos ou caraças que não têm substância nenhuma por trás deles.
Pior é filmes da Halloween de teenagers.
Enfim, olha.
É nojo.
Ok, mais coisas.
Mais coisas. É verdade. Eu sei que já estamos a chegar um bocado do nosso tempo, mas isto é uma coisa que é importante referir. Comic Con.
Yeah.
Comic Con é o que tem andado a hora na cabeça de todos os geeks cá de Portugal e a questão é...
Já acabou o período em que podiam arranjar o segundo lote pelos preços do primeiro lote.
Pois, isso também. Mas agora a questão é, então o que é que nós temos agora nesta Comic Con que é feita cá em Portugal no pavilhão da Expo Nord? Ora, muito bem. Até agora o que eles anunciaram. Brian K. Vaughan, o escritor do Banda Desenhada Independente, nomeadamente Saga, não é? Vai aparecer cá, e também outros escritores que fizeram parte de Why the Last Man e outros que terão trabalhos na DC. E também, claro, a atriz...
Natalie Dormer.
Right?
Conhecida pelo seu papel como Ana Bolena no Tudor e agora mais recentemente pelo seu papel como Marjorie Tyrell na Guerra dos Tronos.
E também com papel no
Hunger Games.
Do Hunger Games Mockingjay.
Uhum.
E também nós temos algumas... mas do resto, esta Comic Con tem sido um bocado esquisita.
Mas ainda estou a anunciar, quer dizer...
Estou a anunciar ainda as coisas. Ainda não há assim muita coisa, mas nós vamos na mesma.
Claro que vou. Eu já disse, eu vou lá para arranjar merchandising, que não podia arranjar em mais lado nenhum.
Ah, pois, porque lá o merchandising vai ser... Depois fazer cosplay.
A cosplay não é a minha cena, eu quero arranjar... Eu quero, mas é tipo estar a passear com o anel do Senhor dos Anéis, o anel de Lanterna Verde, pins do Game of Thrones, ou então t-shirt de Superman, sei lá, essa cena.
E uma pessoa passa por ti e não repara. Mas também uma coisa que nós ainda vamos estar a ver é o Iberanime, no próximo filme.
Que é já para a semana, sim.
Vamos lá ver como é que vai ser esta nova edição do Iberanime.
Vamos lá ver o que é lá. Também eu estou curioso e aí para ir passear com uns amigos meus, por isso.
É. Para quem não sabe, o Iberanime, basicamente, é uma convenção em que tudo que é japonês, claro, está lá. Desde animes, mangas, até workshops relacionados. Acho que estão a faltar mais algumas coisitas.
Há mais cosplay.
Há mais cosplay, é verdade. Vai ser um evento muito curioso de ir. Lá isso vai. Não sei, acho só mesmo o tempo vai dizer como é que estes eventos vão ser. Nós, eventualmente, ainda acho que façamos uma espécie de reportagem.
Fazemos um episódio tipo o que é que nós andámos a fazer lá e tal.
E não vai ser um episódio em que só temos a passear por lá.
Só
por vai certo. Ser.
Não, então. Pô, é não, criamos um canal de YouTube e pomos um vlog lá. Tipo nós a. Olha nós a Comic Con!
Olha que isso não é uma boa ideia.
Eu não tenho paciência para estar a fazer management de um canal de YouTube. Não, quer dizer, a não ser que pusemos todos os episódios do podcast lá, tipo, não sei. Quem sabe? Mais. Ok. Não tem.
Mas, acho que uma coisa que falta mesmo aqui é ter o nosso compinche Ricardo.
Ah, pronto. Ele depois, quando chegar à altura, ele explica o que é que lhe aconteceu. Digamos que é algo que tem a ver com continuidades, distorções temporais e outras coisas que tais.
Ou seja, meus caros ouvintes, é.
Até ao próximo
episódio. Wibbly wobbly tiny wimey stuff.
Alonzi. Temos mais notícias para falar ou nem por isso?
Acho que mais notícias para falar.
Opa, há a cena que é vão fazer um filme do Power Rangers. Tipo,
ah, verdade.
Gostas disso, por isso.
É verdade. Eu acho que para muitos ouvintes estão a ouvir isto, os Mighty Morphin Power Rangers. Power Rangers. Foi uma daquelas grandes séries que um miúdo levantava-se há ano, às tantas horas da manhã, pegar uns sequências cereais e estar a ver os Power Rangers com o Mac deles a darem cabo do monstro que estava a destruir.
Monstro. E com aquela gaja, a antagonista, que era a gaja que falava e depois a tradução nunca estava de acordo.
Nunca. Exatamente.
Eu sempre lembrava disso.
Então, acho que depois, quando não sei, é miúdo, ninguém...
Eu já notava isso quando era miúdo,
apenas foi mais tarde, eu uma pessoa se apercebe, o som e os lábios a mexerem-se
não...
Alguma coisa está mal.
Eu achava que a minha cassete estava estragada cada vez que eu via esse episódio.
E depois houve, não sei quantas... equipas, edições e versões do
Power Rangers. No Japão, o Power Rangers ainda está a acontecer.
É verdade. Mas o Power Rangers sempre foi uma das grandes séries.
Olha, para mim...
Dedicava-se a acordar de manhã e ver aquilo.
A maior contribuição que os Power Rangers me deram foi o Johnny Young Bosch. Acho que ele é o Power Ranger negro. Acho que é o negro. E ele, eventualmente, continua a sua carreira na dobragem de animes americanos e é conhecido por fazer as vozes de vários personagens de anime, mais notavelmente o Lelouch do Code Geass. Yeah. Mas eu sei que a maioria das pessoas que eu conheço gostam de anime, nem sequer veem o original em japonês, eu é que sou... o único que vê dobrado em inglês, por isso.
Nunca digas que seja o único. Aposto que há um ouvinte nosso que está...
Eu espero bem que não haja ninguém aí nesse mundo que tenha visto o Cowboy Bebop em japonês ou então o Black Lagoon em japonês, fogo. Olha, só pelo Black Lagoon eu digo-vos uma coisa. Tem mais palavrões que o 8 Mile. Só por aí já vale a pena ver em inglês. Não, isto não é não recomendado para criancinhas com menos de 18 anos, para afirmar aqui a coisa. Por isso, pais, nada Black Lagoon após pequenos.
Pois isso agora é um dos grandes problemas. Os miúdos têm acesso a isso e os pais quase não fazem nada para
Olha,
isso.
Formalidades. Formalidades. Mais coisas. Temos mais notícias para falar?
Pois era o problema ultimamente, é quase não ter notícias nenhumas assim de destaque. Há que dar...
ao menos não estamos agora. Olha, já, ao menos não estamos a esticar muita coisa, nós ainda só vamos em 50 minutos, por isso.
Ui, só em 50 minutos! Atenção!
Ah, mas falámos nos quantos tópicos ainda, por isso estamos bem.
Sim, é verdade.
Pronto, vamos estar a falar Agora, coisas que vimos recentemente. O que é que tens nada a ver recentemente? Não, deixa-me começar para pôr o tom disto.
Ok.
Eu tenho andado a ver o Aldo Noah Zero. E a estudar e à conta disso tive também a ver se estudava a parábola da justiça de Piso.
What?
Isto é um anime. É um mecha anime, estás a ver? Tipo, tem robôs gigantes e tudo o que mais. É basicamente Gundam, mas só que mais deprimente. Mas é excelente. Tipo, se gostas de animes, isto é uma coisa que é preciso ver. É escrito pelo mesmo gajo que escreveu Madoka Mágica. É direcionado pelo mesmo diretor que direcionou o Fate Zero. E o soundtrack é pelo mesmo tipo que fez o soundtrack de Attack on Titan e Kill la Kill. Vale a pena ver. Agora, o final... Ok. Digamos que a série... esta série é mais ou menos Game of Thrones. O final é um final de Game of Thrones, isto. E de forma que uma pessoa compreender o final desta coisa, é preciso estudar uma história escrita pelo filósofo romano Seneca, chamada Justiça de Piso. Agora, de falar mais do que isso vai dar spoilers, mas...
Cuidado.
Sério, mas não pesquisem isto. Façam binge watch ou uma cena assim num canal de streaming americano, que eles têm isso de forma legal. Vejam isso e depois procurem isso, que é mesmo interessante. Complementa imenso. E tirando isso, não, isso, é mais isso que eu tive a ver.
Uma coisa agora que estive a ver e que quase até fiquei muito surpreendido. Eu não sei se os nossos ouvintes estiveram a par, mas o criador do Adventure Time, a excelente série que passa agora em português, Cartoon Network, pois, mas é uma coisa. Adventure Time é uma cena poeira, pelo menos para mim. O que não percebo é que o criador já não está a escrever mais nada.
Ele foi relegado a uma posição de advisor, tipo.
Advisor, exatamente. Do lado dos estúdios do Cartoon Network. Eu achei isso muito surpreendente. Porque ele, tipo assim, no meio do nada...
Porque eles já não têm ideias e eles têm que estar a continuar a criar episódios.
Sim, porque o Adventure Time, aquilo é um mundo enorme que os criadores... Que o criador, não é? Fez. E é uma cena, assim... Pá, é do outro mundo. Uma outra coisa que eu até espero que é que o Adventure Time que, não é, se mantenha, se é que haja novos episódios, se que mantenha a qualidade como sempre manteve. Mas uma outra coisa agora deixou-me imensamente feliz é um novo livro do grande Mike Mignola, criador de Hellboy,
claro.
Witchfinder, Baltimore, BBRD, posso continuar até aqui. Chama-se Frankenstein Underground. E tal, o próprio nome indica. É uma história, uma minissérie, aliás, em que fala sobre a mítica criatura criada pelo professor doutor, aliás, Frankenstein.
Porque Frankenstein é o doutor, a criatura...
Exatamente, é de não haver nenhuma confusão aqui.
Atenção.
A malta pensa, Frankenstein é um monstro. Não. Frankenstein é o nome do gajo que criou o monstro.
Leia um livro, por amor de Deus. Também não é assim tão comprido.
É um livro minúsculo.
Aquele livro para aí em quê? 3 ou 4 horas, ou não sei, não é assim.
Sim, o livro de Mary Shelley. A pessoa lê aquilo...
É uma coisinha pequenina. E também só custa 3,5€ em inglês. Procurem na FNAC. No caso do título Pinguim, a Penguin Publications tem lá uma edição que é só 3,5€, juntamente com outros como Treasure Island e derivados.
Conselho de consumidor. Ouviram, caros ouvintes?
É. 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 Porque arranjar-se em inglês vale a pena. E pelo dinheiro que vocês compram livre em português, conseguem para arranjar 8 ou 9 em inglês.
É verdade, é verdade. E a parte engraçada é que esta história do Frankenstein Underground, criada agora por Mike Mignola, é uma continuação de uma das histórias feitas do Hellboy. Que é o Hellboy Helen House of the Damned, salvo erro. E acho que em si, eu acho que qualquer coisa feita pelo Mike Mignola vale a pena uma pessoa ler. Porque aquilo é um prazer tremendo embrenhar no inferno que Mignola criou especialmente para as suas personagens.
Olha, vê lá se faz uma coisa, depois
conta. É verdade, questão. O nome da obra que o Frankenstein originalmente estreou-se foi Hellboy House of the Living Dead.
Ah,
é isso.
Pronto, não, o que eu queria dizer é, depois quando puderes fazes um artigo para as pessoas que gostem de Hellboy, tipo, queiram entrar nisso. Tenta fazer um artigo que como é que podes entrar em Hellboy e depois onde continuar. Não digas agora. Faz um artigo, descreve isso, depois publicas, está bom?
No moral, okay.
Ou então no website, mas pronto, isso depois temos que tratar. Ah, então já agora eu também vi mais uma coisa. Estive a ver a mais recente temporada de Avatar, a Lenda de Korra.
Mas eu tenho que ver isso,
Quem nos ouve até acha que nós somos crianças, mas só vemos desenhos animados e não vemos nada desenhado.
Um só sabe, como só acho que uma criança, é porque aquilo é mesmo muito bom.
É.
Só pode.
Mais cedo eu vejo Legend of Korra do que Jersey Shore, uma porcaria qualquer que
nisso. Ei! Por que é que estivemos a falar nisso no nosso programa? Epa, porra!
Sei lá, sabes que eu às vezes, tipo, não sei, eu vejo coisas na televisão e eu pergunto-me a mim próprio, como é que isto aqui existe, como é que a gente vê isto, mas olha, gostos são gostos.
Esta série ainda continua, isso é a grande questão.
Opa, gostos são gostos, o que é que uma pessoa há de fazer?
Pois, é verdade, o que é que uma pessoa há de fazer?
Enfim, mas Avatar, olha... foi incrível este primeiro episódio da quarta temporada, nem queres saber.
E não queres saber?
Vê, vai ver, ó.
É bom, não troca.
Antes disso, vê a primeira, a segunda e a terceira temporada e vai ver o Last Airbender.
Que estava no Nickelodeon.
Porque eu vivia em Macau e estava Nickelodeon a dar, e como ainda para mais era Macau, eles punham sempre o Avatar, porque é isso que as crianças chinesas gostavam, então. E eu havia.
Bons tempos. Bons tempos.
Vocês tinham Dragon Ball ou tinham Avatar? Não.
Dragon Ball. Não, Dragon Ball vê-se quer seja a miúdo, adulto ou velho.
Não. Correção. Vocês tinham Dragon Ball e eu tinha o Super-Homem. Acho que não falta mais nada, pois não. Já falámos.
É a hora, portanto, temos que gravar o nosso episódio.
Ok, então, só para terminar, então... Ok, já falámos tudo. Espero que tenham gostado do episódio. Agora, isto é uma coisa que eu também agora queria pedir. É que fossem à nossa página de Facebook. Façam um like se gostarem do que ouvem aqui. É lá no Facebook, / Nome a Votar. Ou então vão lá para a / Procurem Nome a Votar. E lá aparece. Se estiverem a ver uma data de posts acerca de filmes e coisas que tais, em princípio é essa a nossa página.
E também, caros ouvintes, há uma coisa. Se vocês têm sugestões de... filmes, livros, séries...
Exato,
mais alguma coisa que vocês querem que nós demos uma olhada dela e comentamos,
exato.
Por favor, mandem as nossas sugestões, assim nós podemos interagir.
Exato. Quando estão a ver os nossos posts, por favor, põem lá sugestões ou façam perguntas para depois estar a responder. Tipo, deixem comentários e um bocado de feedback. E por falar em feedback, tipo, depois se puderem, se tiverem algum tempinho, deixem um rating e um review... tipo no iTunes, sobretudo no iTunes, para que isso pode ajudar aqui o programa a ter sejam honestos, ponham esse feedback, façam um review, ponham o feedback e depois façam perguntas no Face e assim toda. Tipo, digam coisas que vocês querem saber ou ouvir aqui no programa e deixem um rating no iTunes, pá. Se puderem, obviamente. Tipo.
Nós não temos mesmo nada, mais nada para fazer. Nós temos tempo.
Então acho que é tudo. acho que é tudo que nós temos para dizer. Então fiquem após, a seguir a isto, vamos ter um episódio em que falamos exclusivamente acerca do Suicide Squad. E aí é que vai ter piada, que nós vamos estar a falar das nossas equipas, das nossas Dream Teams da Suicide Squad. E aí é que vai ser engraçado. Isso é que é ser nerd. É vocês, nós estamos vocês e depois dizer quem é que ia ganhar, quem é que nós punhamos nesta equipa. Isso é que são as piadas que têm isto. Então, André, despede-nos aí do pessoal.
Muito bem. Obrigado por terem nos ouvido, caros ouvintes. Eu sou o André Silva. Este aqui é o grande Tiago Garcia.
Yo.
Ok. Yo. Olha, obrigado por nos terem ouvido e, por favor, continuem a ouvir-nos mais no próximo episódio do Não Me Votar.
Fiz. Adiós.